Estamos ao vivo aqui ao meu lado, Mônica Gunning, tudo bem? Boa tarde.
Tudo, Letícia, de volta ao vivo, né? Semana passada estava em curso, mas agora já estamos de volta para falar. É bom que já acabou o Festival de Cannes. E aí a gente pode falar um pouco das belezas que passaram pelo tapete vermelho lá,
pois
né?
Pois é, então vamos lá. O que você achou dessas belezas?
Bom, primeiro a gente tem que enaltecer e falar das belezas brasileiras, né? Porque as brasileiras simplesmente, gente, arrasaram nesse tapete vermelho.
Concordo.
Foi um show de beleza, de elegância, inclusive de estilistas brasileiras. A Patti Boa brilhou muito. E assim, vamos falar das beldades, né? As duas angels, Alessandra Ambrosio e Isabelle Fontana, chegaram arrebentando já no primeiro dia. Alessandra Ambrosio de verde, com uma joia em ametista roxa e um cabelo semipreso, tons terrosos na maquiagem. E isso a gente viu também na Isabelle Fontana, que ao contrário de Alessandra, que tem pele quente, né? A Isabelle já tem uma pele mais fria, mas ela usou a cor de um vestido de cetim, de seda, todo drapeado, com um mega broche em verde, e aí um cabelo preso, ou só wet hair, molhado, assim, com risca lateral, que foi outra grande tendência que a gente viu, e também repetindo a tendência da Alessandra, maquiagem em tons terrosos, acobreados e dourados.
E agora, no vestido da Alessandra, achei interessante esse detalhe da manga. Isso tá em alta? Ela tava de ombro aberto, né? E a manga.
E a manga ali presente, né? Maravilhoso. A cor caiu muito bem para ela, o caimento foi perfeito. É, outra brasileira que a gente viu e causou pela sua elegância e o seu senso de estilo, quanto ela carrega aquilo, foi a Camila Pitanga, que usou as tranças corridas, né? Uma roupa da Clara, de autoria. Ela estava deslumbrante também. E assim, levando ali a sua ancestralidade, né? Através das tranças. Então, assim, estava muito bonita, muito estilosa.
Ela estava nas tranças bem puxadas e um coque, né?
Isso, exatamente. Então tinha o perfil da elegância e da irreverência num só cabelo. O make também estava em tom terroso, então a gente viu isso repetidas vezes. E aí nós vimos uma outra dama, uma mulher maravilhosa, modelo e atriz, Maria Fernanda Cândido.
Ah, ela estava maravilhosa.
Maravilhosa, num vestido de roxo, de veludo, né? E um cabelo despojadamente preso, meio que super natural. Maria Fernanda sendo Maria Fernanda, né? Um poço de elegância, linda e concorrendo ali pelo agente secreto. Então, além de tudo, brilhando em dois lados, né? Dos dois lados. E a musa que eu falo sempre, absoluta, que eu acho que ela é linda demais, a Juliana Paes. Era um look atrás do outro, uma situação, ela estava mais arrasadora que a outra. Fica até difícil descrever aquela mulher, né? Porque ela carrega alegria, vibração e, ao mesmo tempo, uma beleza estonteante de rosto, de corpo, de pele, de sorriso, de cabelo. Então, é o conjunto da obra. Muito vibrante, muito representando a brasilidade, assim,
muito,
né?
Muito única, ela tem uma beleza muito única mesmo,
muito,
né?
Única, muito forte, né? Muito forte, ao mesmo tempo com a leveza daquele sorrisão sempre, né? E aí teve outra brasileira que causou muito, foi a Marina Rui Barbosa, que ficou loira. Da mesma forma que a Bella Hadid, a Marina também ficou loira, só que ela saiu do ruivo pro loiro, em Cannes, no Festival de Cannes. E a Marina Rui Barbosa, a meu ver, acertou comercialmente, ganhou milhões para fazer esse loiro.
Pois é, então, você estava comentando comigo, 18 milhões?
É, me parece que sim.
Uau.
E a gente ficaria até careca, pelada,
viraria
de cabeça para baixo com esse dinheiro, né? Mas, enfim, eu acho que não a favoreceu tanto. Embora esse loiro tenha sido quente, como é a pele dela, absurdamente quente, né? Ela sempre bronzeou pro dourado, pro bronze, pro, assim, quente mesmo a pele, como é típico das ruivas naturais. Ela usou um make suave e uma sobrancelha também bem clareada, com efeito de lamination, assim. O que eu acho que apagou um pouco ela. E não foi nem só a questão da temperatura do loiro, porque a temperatura, a meu ver, estava mais correta para ela, mas do contraste. Se ela tivesse recuperado um pouquinho, mantido ou o fundo ruivo, ou fechado um pouquinho o fundo e a sobrancelha, eu acho que isso enalteceria mais a beleza dela. Mas talvez ela tenha querido ser justamente disruptiva e causar. E aí, A atitude foi acertada, pois né? É. Outra, então, como nós estávamos falando, que mudou a cor de cabelo pro festival, foi a Bella Hadid, que saiu já do moreno pro loiro dourado. Ela baixou bastante o contraste dela, porque apareceu com uma pele bem bronzeada e com um cabelo bem mais claro. Então, como nós já falamos aqui sobre as cores e contrastes e tal, o contraste é a diferença de altura de tom entre a sua pele e o seu cabelo, sobrancelha e olhos. Ela já tem olhos claros e ela tinha cabelo e sobrancelha escuros e ela os clareou. Então, abaixou bastante o contraste e ainda bronzeou a pele. Então, isso ficou bem aumentado. Eu achei ela bem bonita. Talvez com um batom um pouquinho mais fechado, tivesse valorizado ainda mais a beleza dela, trazido mais ênfase. A Heidi Klum é outra que arrasou absurdamente. Alemã, né? E lindíssima, Angel também. Arrasou num vestido que era uma flor, assim. Ele era cheio de babados, que compunham uma mega flor, desobedeceu a ordem e usou uma cauda.
Pois é, então, íamos falar dessa ordem. Quem que desobedeceu a ordem?
Pois é, ela desobedeceu, claramente. Atípico para alemãs, mas, enfim, ela é uma artista e provou isso. Eu usaria na Heidi Klum, na beleza dela, apesar da maquiagem ter ficado linda e bem realçada para ela, eu talvez tivesse usado aí um cabelo preso, que eu acho que teria valorizado mais o look. Outra beldade que, assim, absurdamente estonteante foi a Halle Berry. Ela apareceu com um cabelo Chanel, num formato losango baixo, assim, e mechas meio bronzeadas, meio bronze, o que cai super bem com a pele dela. Então, eu achei que ela ficou muito valorizada e também com tons terrosos na maquiagem. Outra beldade que causou absurdamente, todos os looks dela foram impecáveis e estonteantes, foi a Eva Longoria. Ela estava deslumbrante em todos os looks, em malha de metal, em canutilho, ela arrasou, assim, usou cabelo solto, usou cabelo preso, com estilo J-Lo, assim, aquela franja ao meio, mais despojada, usou wet hair, usou onda, ela arrasou em todos, a meu ver. Quem mais que a gente iria mencionar aqui, hein? Qual que você gostou, Letícia, em especial?
Olha, Maria Fernanda Cândido, pra mim, ela zerou a vida. Eu não sei, eu gosto da elegância dela, sabe? E esse vestido roxo, que parece, assim, simples quando você olha no modelo, né? Mas não tem nada de simples. Ela carrega algo que é dela, assim, que eu acho maravilhoso.
Olha, uma, pra mim, da suprassumo foi a Viola Davis. Não sei se chegou a vê-la, de amarelo-limão. Nossa. E ela é uma pele invernal, assim, mais invernosa, e ela ficou maravilhosa. Ela usou uma sombra, ela foi muito irreverente, a Viola. Ela usou o Black Power, aliás, a Naomi Campbell também, maravilhosa de black, o que é incomum pra ela. Geralmente ela usa o cabelo lisíssimo, laces, perucas ou até alisamento mesmo. E ali em Cannes ela apareceu com Black Power, uma roupa preta, ela tava deslumbrante também, e a Viola também. Eu gosto muito quando a pessoa, assim, se assume absolutamente. Gosto quando brinca e é disruptiva também, mas quando ela é ela...
A personalidade dela
isso,
mesmo.
A personalidade, a ancestralidade, ainda brinca. A Viola Davis tirou onda total, aquele vestido amarelo-limão, e ela foi com uma sombra verde-azulada e um batom vermelho. Gente, ela ficou maravilhosa.
Maravilhosa.
Então, achei assim...
E falando ainda de roupa, eu achei muito legal o vestido da Camila Pitanga, porque ele parecia uma capa.
Isso.
Ele era como se fosse uma capa mesmo, né? E por baixo, um outro vestido.
Tinha meio que umas coisas saltando, assim, né? Do vestido.
Então, achei muito legal. E nesse
uma
tom...
meio túnica, meio...
Isso, meio túnica. E num tom meio bege, com uns detalhes em dourado, né? Eu achei, assim, diferente também.
Nossa, ela tava deslumbrante, achei muito... Ela é um acontecimento também, né?
Sim.
E assim...
E fala um pouquinho pra gente, Mônica, do que é o festival? Porque eu vi que são vários dias, vários vestidos, né, que elas usam. Como que funciona um pouquinho?
É um festival de cinema internacional, da mesma forma que o de Veneza, que o de Gramado, que o de Berlim. Então, é um mundo afora tem festivais de cinema. Da mesma forma que o Oscar tem sua premiação também, o Festival de Cannes é o maior da França. E quem ganha a Palma de Ouro em Cannes, o melhor filme, assim, é realmente muito é insensado e já meio que o lugar meio garantido em algum Oscar. E aí nós tivemos um grande vencedor, que foi o Wagner Moura, por Agente Secreto. O Brasil concorre e Wagner Moura ganhou o prêmio de melhor ator. Eu acho que é um feito inédito nos últimos tempos, assim. E a gente tem que celebrar, né? O cinema nacional de novo, ano passado...
Tá deslanchando, tá voando, na verdade.
Voando, né? Exatamente. O ano passado foi o Ainda Estou Aqui, né?
Uhum.
E com a Fernanda Torres e o Selton Mello. E esse ano, a Maria Fernanda Cândido e o Wagner Moura. E ele ganhando ainda o prêmio especial de Cannes, então, para nós é motivo de celebrar muito. Então, vamos celebrar as belezas nacionais e as conquistas nacionais também, né, Letícia?
Isso aí, arrasou, isso mesmo, muita honra para o nosso Brasil. E fala para a gente um pouquinho, Mônica, das tendências que toda essa moda trouxe, né? O que, que a gente viu e para onde estamos indo com toda essa tendência do tapete vermelho?
Então, a gente viu uma tendência da pessoa celebrar seu próprio estilo, e isso eu acho muito bacana, tá? Como eu estava falando aqui da Oprah e da Naomi Campbell. E vimos também, por exemplo, a Nicole Kidman com uma... Assim, tendências bem fortes que a gente viu, tá? Então, como eu já falei aqui, a maquiagem em tons terrosos. Então, o cobre, o dourado, o bronze, muito em alta. Isso tanto nos olhos, nos esfumados dos olhos, quanto no blush. Então, a gente voltou, viu uma era mais de bronzer também. E o batom nude com contorno marrom, como acho que a gente até falou no dia da Expo Engá.
Sim.
E o centro nude. Lembrando, gente, que nude é um conceito, não é uma cor.
Sim.
Então, assim, o nude de cada cartela, de cada pele, será um. Porque nude é o que some na sua pele, tá? E aí, com esse contorno marrom, ele ganha um toque de modernidade sem ficar tão apagado como aconteceu nos anos 2000, por exemplo, que era aquela boca totalmente lavada.
Só um glossinho ali.
É, e aquele batom ou bem mate bege mesmo. Então, nude não é bege. Nude é um conceito, é o que funde a sua pele. Por exemplo, de uma pele muito rosada, vai ser um cor de boca mais rosado. Numa boca mais amarronzada, uma pessoa mais morena, vai ser um pendendo para o marrom. Numa pele clara e quente, vai ser um pêssego ou um bege, aí sim.
Muito bem. E a gente estava falando do ruivo, né, Marina Rui Barbosa e toda essa tendência. Você estava me falando, ontem foi o dia do ruivo?
O Dia Internacional do Cabelo Ruivo, gente. Eu nem sabia que isso existia. Aí apareceu essa notícia, algoritmo, né, apareceu essa notícia para mim. E eu acho curioso isso, porque os ruivos, por alguma época aí na história, eram tidos como seres, assim...
Exóticos.
Exóticos e espirituais. Por um lado, meio bruxas e aquela coisa de espiritual. Até a Madame Mim, né? Ela era ruiva,
né? Nos livros,
né,
que eu leio realmente, todas elas são puxadas pro ruivo.
Isso, filmes de fada e de bruxa e tal, geralmente tem um ruivo ali, né? E houve períodos também que elas eram demonizadas, as ruivas. E aí, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, eu acho lindo, lindíssimo, acho uma cor... Acho não, é a cor mais rara do mundo de cabelo, tá? Por isso eles celebram isso. E existe uma previsão, até geneticamente falando, de que até 2050 os ruivos desaparecerão do planeta.
Nossa.
Porque é um gene muito recessivo. Então, na hora, à medida em que vão acontecendo as misturas, mas sei lá, né?
Ah,
pra isso
não,
existem,
né,
as colorações,
é,
e as mechas, né?
Eu até eu já fui ruiva.
Não é? Eu também. Eu casei ruiva. Olha
só, que louco.
Que
legal.
Bem louca. Casei de verde e ruiva.
Mas diz que é o contraste perfeito, né?
Total.
Então,
cores complementares. Vamos lá.
Ótimo. Então, e agora, pra onde vamos?
Então, pra onde vamos isso? É, estilo próprio, tá? Isso é uma coisa bem autêntica. Vimos alguns cabelos curtos, vimos risca lateral. Então, assim, me parece que acabou um pouco a hegemonia do cabelo repartido ao meio. Vimos também a volta de vários cabelos presos, o que eu achei bem bacana pra gente que tem salão. Você exerce muito mais a criatividade e libera pra abusar um pouco mais nos acessórios, na maquiagem. Então, assim, o que a gente tem em mente? O cabelo solto e mais volumoso, isso até vi no curso de visagismo, tá? Quanto maior o volume do cabelo, menor o do rosto. Você emagrece muito o rosto. Então, por exemplo, quem tem rosto muito pequeno vai ficar com o rosto mais diminuto ainda. Ao contrário, coques mais ajustados, rabos, cabelos mais presos, vão valorizar mais o rosto. Então, você equilibra o cabelo e valoriza o rosto. Já com cabelos mais volumosos, você valoriza o cabelo e equilibra o rosto, some um pouco o rosto.
Olha só, isso é uma verdade, né, Mônica? Os penteados têm voltado muito, né? Porque uma época era o cabelo solto e pronto, mas eu lembro quando eu era criança, mais nova, sempre tinha que ter penteado. Qualquer lugar que você ia, você ia pro salão fazer penteado, né? Era sempre um coque mais alto, alguma coisa presa e tal. Depois parece que cessou um pouco isso,
cessou. Os cabelos, a Gisele trouxe muito isso do cabelo com ondas e natural, e teve a fase da pranchinha também, da chapinha, né? Com os cabelos lisíssimos e tal. E agora a gente tem visto muito a risca lateral, o cabelo semipreso e preso também. O wet hair também manteve a sua presença ali. E vimos também o olho grande, meio que voltando que é? Ali, estilo Nirvana. Assim, né? O grunge era um movimento ali de rock nos anos 90, era Seattle? Seattle, acho que era. E aí, os olhos meio borrados, o lápis preto esfumado e marrom esfumado, e eles foram também presença marcante no festival. E, assim, as tendências que eu anotei foram essas. Então, o nude no lábio, o bronzer no rosto, a risca lateral, os cabelos semipresos e presos. As sombras acobreadas e bronze e douradas. Eu acho que foi basicamente isso que a gente viu, assim, repetidamente.
Muito bem. E Nirvana, sim, Seattle.
Yeah.
Vai em Seattle. E eu adoro, gente. Eu gosto muito. Eu tenho essa... Eu reprimi um pouco da minha era roqueira emo na minha adolescência, mas eu gosto muito do olho preto esfumado, assim, eu sou dessa vibe um pouquinho.
Então a Letícia tá pronta pra próxima tendência.
Ai,
esse revival, né, Letícia?
Revival, isso aí, vamos... não morre, na verdade. Pra mim, o emo nunca morre.
Isso mesmo, o emo que há em você.
De brincadeiras à parte. Mônica, muito obrigada.
Obrigada a você, Letícia, ouvintes da CBN. Um beijo, até a próxima semana com CBN Beleza e Estilo.
Até a próxima.